Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, boa tarde. O programa Ambiente ao Meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Evandro Matheus Moreto. O professor Evandro é professor da EACH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e também do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Nosso tema? Sim, nosso tema é dos mais importantes, os impactos de Belo Monte. Belo Monte, aquela usina que foi feita no coração da Amazônia. Evandro, muito obrigado por ter aceito nosso convite em participar do programa. E para iniciar, dê aos nossos ouvintes um panorama bem sucinto da sua trajetória profissional. Muito obrigado mais uma vez.
Olá, Marcelo, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação novamente estar participando com vocês aí. Um olá a todos os ouvintes. E fico à disposição aqui para a gente dialogar sobre esse tema, que é um tema bastante atual ainda no debate sobre impacto ambiental de grandes obras no Brasil. Embora já tenha quase 10 anos de início da obra, ainda é um tema bastante atual, e eu tenho acompanhado isso nos últimos anos com um pouco mais de atenção, e fico à disposição, Marcelo.
Tá ótimo. Bom, um sucinto relato do Evandro. O Evandro é professor associado da EACH, biólogo de formação, trabalha com licenciamento ambiental, política ambiental, gestão ambiental. É isso, Evandro?
É isso.
Então, perfeito.
Na luta.
Evandro, conte aos nossos ouvintes, rapidamente também, Belo Monte, onde é que ela se localiza geograficamente, como é que ela, a quem ela faz vizinhança?
Belo Monte é uma hidrelétrica que está localizada numa região que é chamada de Volta Grande do Xingu. É onde o rio Xingu faz uma curva lá no centrão da Amazônia, no estado do Pará, e a sede dela, a área de impacto principal, fica no maior município brasileiro, que é o município de Altamira. Essa região é uma região que já teve uma intervenção muito importante no passado, que foi a Transamazônica, cortando a região de Altamira e entrando Pará e Amazônia dentro, né? Belo Monte se localiza nessa região, e é uma região que guarda biodiversidade em estágios importantes de conservação, povos ribeirinhos, povos indígenas. Só para ter uma ideia, o município de Altamira é um município que vai dessa região ali da Volta Grande do Xingu, no centro-norte do estado do Pará, até a divisa com Mato Grosso, né? É nessa região do Pará que ela se localiza.
Certo. Bom, Belo Monte, essa usina Belo Monte, chegou com uma bandeira de desenvolvimento local, tentou fazer até um papel de planejamento regional. Afinal, conseguiu fazer isso? Tudo se postou muito equivocado? O que você tem para iniciar?
Então, Marcelo, esse cenário que Belo Monte, esse contexto, né, que o Belo Monte traz para o debate, é um pouco a repetição do que acontece com vários outros tipos de empreendimentos em regiões que não são predominantemente urbanas, né? Embora Altamira seja, tem um núcleo urbano importante, mas vamos dizer, em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, que é o seguinte: o empreendimento chega com uma promessa de desenvolvimento local, e uma promessa que é bastante sedutora, na medida em que a gente sabe que o Estado brasileiro é bastante ausente no seu papel de planejador local e regional, né, de indutor de estratégias de desenvolvimento local e regional de uma maneira organizada, né? Então, na ausência de planos regionais e locais, quando os empreendimentos chegam na localidade, obviamente que eles acabam atraindo atenção, e Belo Monte não foi diferente, assim como não foi diferente a Transamazônica lá em 73, né? E, obviamente, o empreendimento se constitui na melhor estratégia para induzir desenvolvimento local. Eu vou citar aqui alguns pontos, né, muito rapidamente. Por exemplo, geração de emprego e renda, que seria um mecanismo de transferência de benefícios da hidrelétrica para a localidade. Belo Monte contratou mão de obra local, mas não necessariamente essa renda ficou majoritariamente transferida para as pessoas que moram na localidade. Muita gente contratada veio de fora. E sem contar que, ainda que tenha havido um aumento da escala da economia durante a construção, esses recursos eles ficam circulando num circuito da economia que não se conecta muito com a localidade, né? Com os serviços locais, com a agricultura local.
Vem muita coisa de fora, Evandro?
Vem muita coisa de fora. Por exemplo, uma grande oportunidade que havia para a região e que foi, inclusive, prometido no estudo de impacto ambiental e nos planos, nos planos de compensação que foram desenvolvidos, era comprar todo o alimento da região de Altamira, porque Altamira tinha uma produção grande de hortifruti, né? Só que não o suficiente, não na escala suficiente para abastecer um canteiro de obras e um excedente de população, que é esse excedente que vem junto com o empreendimento. Então havia, sim, a produção de alimentos, de hortifrutis aí por agricultura familiar, mas não o suficiente. Em vez de se estimular o aumento dessa escala de produção previamente à chegada da obra, para que quando chegasse a obra houvesse condições de suprir, não foi feito isso e quando chega a obra não é possível cumprir a promessa de comprar os alimentos locais. Então tudo vem importado de fora. E como consequência, a agricultura familiar ela entra em colapso. Isso é um dado que foi produzido recentemente numa tese de doutorado do Miqueias Calvi, que é um professor lá da Federal do Pará, que mostra que a agricultura familiar, além de não se beneficiar ao oferecer os seus produtos para o canteiro de obras, entrou em colapso, porque aí a migração da população que trabalha na agricultura familiar vai trabalhar no canteiro de obras e depois nunca mais retorna. Por exemplo, há incremento de financiamento, né, rural, de incentivo rural, aí, financiamento agrícola, né?
Sim, crédito rural.
Crédito rural, isso. Só que esse crédito rural, ele fica... Há um aumento, mas não para a agricultura familiar. Há um aumento que majoritariamente vai para gado e cacau, que são atividades importantes na região. Mas o gado e o cacau não se conectam muito com a localidade também, porque são commodities, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é... Existem alguns impactos... impactos eu não diria, mas existem algumas transferências de renda para a localidade, mas não que se conectem com a população local, né? Fica mais uma transferência de renda que fica mais aprisionada num circuito da economia que é um circuito de grandes propriedades.
Externo,
né?
à população local.
Oi?
Externo à população local.
Externo à população local.
A qual ela não pertence, né?
Então, e sem contar aí também, Marcelo, que a população de Altamira, ela dobra. Ela vai de mais ou menos 90 mil para 170 mil.
Em quanto tempo?
Em 2 anos, ano, 2 anos. E permanece com essa população inchada durante todo o período de construção da obra, né?
Ou seja, haja infraestrutura para suportar isso tudo.
Não é possível suprir infraestrutura nesse tempo, né? E foi o que aconteceu. Então aí, educação,
Um colapso.
Um colapso da educação, né? Um aumento muito grande de
demanda.
De demanda de educação, de saúde, de habitação, de saneamento. E aí o saneamento é um outro problema, porque uma das condições para a construção de Belo Monte era que o saneamento fosse todo, quer dizer, que todo o esgoto fosse coletado e tratado, né? E de fato foram feitas lá as obras de os troncos centrais, lá, coletores nas ruas e também a estação de tratamento de esgoto, mas aí por um problema burocrático não se conectou as casas à rede de coleta que tinha sido construída pela empresa, por questões de competência, de quem é o responsável, a empresa deveria ir até aqui ou deveria ir até as casas, e aí ficou aquele impasse que por muito tempo o resultado foi que o esgoto continuava sendo lançado no Rio Xingu.
Evandro, para a gente iniciar um pouco mais um mergulho, se fosse possível, espero que seja, você destacar os dois, três principais impactos que essa obra ocasionou, além dessa falsa expectativa de desenvolvimento local. Quer dizer, imagino até que decorrente a isso houve, você já mencionou, uma explosão populacional com uma pressão enorme nos serviços públicos, nos atendimentos, o caos na parte de educação, saúde, saneamento, especificamente em relação ao barramento. Uma polêmica muito grande, nacional, vai funcionar, não vai, funciona, terra indígena, reassentamento. O que você pode nos dizer dos principais impactos para os nossos ouvintes entender a magnitude de tudo isso?
Em relação ao barramento, aí acho que é importante, Marcelo, a gente entrar um pouquinho na história do projeto, né? Havia um projeto na década de 80... que chamava Cararaô, o empreendimento, né? Mas na mesma região, que é na Volta Grande, que foi rejeitado lá atrás, que era um projeto que alagava a Volta Grande. A barragem ficava numa região da Volta Grande e o reservatório que seria formado alagava toda a Volta Grande. E isso gerou uma grande repercussão, uma resistência muito grande dos povos indígenas. E, ao final, o projeto foi rejeitado e, naquele momento, não foi à frente. Tempos depois, se retorna com o projeto, agora com o nome de Belo Monte, e, em vez de alagar a Volta Grande, a barragem é localizada no início da Volta Grande e agora não alaga mais. Não alaga mais as terras indígenas que existem na Volta Grande. Alaga a região de Altamira, alaga a região onde ficavam os pescadores e ribeirinhos, mas os povos indígenas não. Agora, o fato de não alagar mais não significa que esse foi uma das grandes justificativas do projeto, né? Que não alagava mais, que o projeto havia sido redesenhado. Mas o fato de não alagar mais não significa que não tem impacto, porque um dos grandes problemas hoje no início da Volta Grande, a água é represada e essa água não passa, a grande parte da água não passa mais pela Volta Grande. Ela é desviada por gravidade para um reservatório que existe, específico ali, que existe no meio da Volta Grande, e essa água ela é desviada, né, da Volta Grande para a geração de energia. Então a água hoje, se ela não alaga mais a Volta Grande, o fato dela ser desviada da Volta Grande gerou escassez hídrica ali. Então, além do controle do regime de vazão que a barragem normalmente faz, que é um problema para os povos da região que vivem, por exemplo, da roça e precisam do regime de cheia do rio e do regime de vazante do rio para poder plantar, isso não acontece mais. Além disso, durante uma boa parte do ano, há um risco muito grande, se a operação da barragem não for não respeitar os limites físicos ali, mínimos de água, há um risco muito grande de que falte água na Volta Grande do Xingu. Então, Esse é um dos grandes problemas. Hoje não alaga. Hoje o que tem é um risco de escassez hídrica ali na Volta Grande do Xingu, que gera impacto sobre várias comunidades, né?
Além dos impactos ambientais pela modificação do regime hidrológico.
Além dos impactos ambientais, comunidade de peixe, as comunidades, né, as várias populações que compõem a comunidade de peixe, que gera impactos indiretos na pesca, na vida das pessoas. Mas eu só quis destacar esse contraste, né? É verdade, sim, que o projeto de engenharia avançou e não alaga mais a Volta Grande. Mas se isso é verdade também que o conceito de impacto ele é mais amplo do que só aquele do alagamento, né?
Claro, claro.
Bom, sim.
Bom, uma vez feito isso, então, resolvido o problema da inundação, permaneceu o processo da escassez. Né? E nas terras indígenas próximas não são mais inundadas, porém houve e ainda há um problema grande de falta de água em certos períodos.
Exato.
O que mais?
Aí tem um elemento interessante aí nessa história, que é essa mudança de projeto que teve ao longo das duas décadas, de 90 e 2000, né, que é o projeto atual, ele também teve uma diminuição na potência instalada, né? A capacidade de geração de energia do projeto é muito menor do que a capacidade anterior. Então, sim, falando em números, né? Hoje se fala aí que o projeto ele tem 11 gigawatts de capacidade instalada. É verdade, mas a média de geração no ano fica em torno de 4 gigawatts, justamente porque não dá para usar toda a água do rio Xingu, toda a água disponível para gerar energia. Porque se usar toda a potência da hidrelétrica e aproveitar ao máximo a água que está no reservatório, vai secar a Volta Grande do Xingu. Então o projeto ele tem que operar com uma produção firme de energia muito baixa.
Um terço em números redondos.
Um terço do que da capacidade instalada, né? O que é uma eficiência baixa. Agora, o que justifica ter uma capacidade instalada de 11 e gerar um terço só, né? Em torno ali de um terço? Existe um debate muito grande ainda se, quer dizer, o projeto de Belo Monte ele foi concebido lá atrás como sendo a última hidrelétrica de uma cascata de hidrelétricas, de uma sequência de hidrelétricas, de três ou quatro hidrelétricas que estariam acima de Belo Monte no rio Xingu. Depois isso foi abandonado no discurso de governo, mas há um debate muito grande ainda hoje, porque essa capacidade de 11 giga de Belo Monte, ela só pode de fato ser muito bem aproveitada quando as outras hidrelétricas forem construídas acima, e se forem construídas acima. E isso causa também causa um temor muito grande nas populações que vivem ali para cima de Belo Monte. Existe uma ameaça constante de que uma nova hidrelétrica vai ser construída acima, e isso tem gerado bastante pânico nas populações que moram ali para cima de Altamira. Quando eu digo para cima, é no sentido subindo o rio, né? Xingu, mais ao sul, indo no sentido do sul do estado do Pará.
Certo.
Então, embora o governo diga que tem abandonado, ou já disse alguma vez que abandonou os projetos que estão acima, ainda existe um debate muito grande ali na região e um medo do retorno desses projetos.
E você entende que esse 4 para 11 giga exatamente é um indicador forte aí de que o projeto não foi assim completamente abandonado, porque senão não faria sentido instalar o triplo da capacidade instalada de poder de geração se não houvesse, enfim.
Esse
tá
é
esquisito, né?
É estranho. Porque veja, é óbvio que ter 11 GB de capacidade instalada significa que quando tem muita água vai aproveitar tudo isso, né? Vai aproveitar a capacidade máxima da hidrelétrica quando ela estiver toda instalada. Ainda ela não está toda instalada, né? Todos os geradores, né? Agora, maior parte do ano não vai usar isso, obviamente. E tem alguns meses do ano, cerca de 4, 5 meses, há um risco da hidrelétrica simplesmente ter que parar de gerar por não ter água suficiente para desviar da Volta Grande do Xingu, sem que gere prejuízos para a Volta Grande do Xingu. Então, isso é muito estranho, né? Outro indicador, Marcelo, a conta do empreendimento hoje já chega em 46 bilhões, que foi o último dado que foi divulgado pelo governo brasileiro, chega em 46 bilhões de reais, que não é dinheiro de financiamento de Banco Mundial, dinheiro, né, de fundos internacionais, aí. É um dinheiro que majoritariamente veio do governo, né, brasileiro. 46 bilhões é um investimento bastante grande para uma geração de 4 giga na média por ano. Então, esses são indicadores que chamam a atenção de que talvez esse empreendimento seja de fato parte de uma estratégia, de um programa hidrelétrico aí no Rio Xingu, que por hora ficou com Belo Monte, mas a expectativa de que isso aconteça. Só para ilustrar, Marcelo, eu vou falar agora de um outro caso, que é o caso de São Luís do Tapajós, ali no Rio Tapajós, que é um outro rio que fica mais a oeste ali do Rio Xingu, também no Pará. A hidrelétrica de São Luís do Tapajós teve a licença negada tempos atrás, né? E no último plano decenal de energia, de expansão de energia do governo federal, São Luís do Tapajós não aparece mais na carteira de projetos. Mas isso não significa que o projeto tenha sido de fato abandonado, porque tem no texto do plano decenal de expansão de energia, aparece que São Luís do Tapajós só não consta na carteira porque o tempo de início de processo de licenciamento até chegar à licença de instalação não caberia no prazo de 10 anos, que é o prazo do Plano Decenal de Energia Elétrica. Mas caso esse licenciamento inicie em algum momento e seja viabilizado, São Luís do Tapajós volta para a carteira. Então, é só dizer assim que existe, talvez... Se isso acontece para São Luís do Tapajós, isso está declarado no plano decenal, pode ser que aconteça também para as hidrelétricas que estão a montante, estão acima de Belo Monte. Elas não estão citadas no plano decenal, mas tudo depende do momento, né? E da condição que o Brasil tem de financiar os seus projetos. No momento, nós não temos dinheiro, é muito difícil isso voltar à agenda neste momento. Mas tudo depende da conjuntura econômica também, né?
Certo. Evandro, você mencionou a respeito da barragem, né, e portanto da área de inundação, que houve o deslocamento de pessoas que lá moravam, população ribeirinha, pescadores, enfim, população local. Claro, tiveram que deslocar essas pessoas, reassentar. Como é que foi esse processo?
Essas pessoas... foram reassentadas e foram criados uma figura que chama RUC, RUC, que são os reassentamentos urbanos coletivos. Tem alguns reassentamentos que são bastante grandes, 2.000, 3.000 pessoas em cada reassentamento. Esses reassentamentos foram criados e as pessoas foram deslocadas da margem do rio, nas áreas de alagamento, que seria alagado pelo reservatório, e foram para lá. Aí tem alguns problemas também, né? Por exemplo, pescadores. Os pescadores, os ribeirinhos, eles foram reassentados. Agora, o reassentamento não necessariamente devolve para o ribeirinho uma condição de vida... segura. Segura que eu digo é uma condição de vida com uma segurança, uma soberania alimentar, uma segurança no atendimento às suas necessidades. Porque veja só, o ribeirinho ali do Xingu e de outras regiões da Amazônia, ele não vive só da pesca. Ele vive da pesca e ele vive de outras atividades. Ele tem uma matriz de modos de vida que garante a sua subsistência. Então, ele faz a pesca e ele planta, por exemplo, faz a roça e tem criação. Ele compõe a sua estratégia de vida se utilizando de várias fontes. Quando ele é deslocado para um reassentamento, esse reassentamento fica 5, 6 quilômetros da margem do rio Xingu, então ele já não consegue mais pescar sem um custo que talvez inviabilize a sua vida, né? A sua pesca. Ele está agora... Antes ele morava na beirada do rio, agora ele está a 5, 6 quilômetros. Então, para ele pescar, ele precisa ter um veículo. Ele precisa gastar tempo, gastar dinheiro para chegar até a margem do rio. E o peixe já também não é o mesmo, porque o rio está barrado. No reassentamento, não existe terra para ele plantar. Então, ele já não tem mais aquela fatia da matriz dele de modos de vida que ele complementava com o plantio, com a roça. E também não tem como criar mais, fazer a criação de galinha, porco. Enfim, há uma vulnerabilização muito grande do reassentado, especialmente o reassentado pescador. E para esses, para os pescadores, só agora é que a Norte Energia está organizando, a Norte Energia e o governo estão organizando um programa de atendimento dentro do processo de avaliação de impacto ambiental, das condições, né, das condicionantes da licença, só agora que estão desenvolvendo um programa de assistência, de desenvolvimento desses pescadores, porque eles só tiveram um reassentamento, eles não tiveram nenhum outro tipo de incentivo. E só o reassentamento não resolve o problema, né? Então esse é um caso. E o reassentamento também ele traz uma série de outros problemas. Eu tive a oportunidade do ano passado conhecer um dos reassentamentos e os reassentamentos acentuaram a violência urbana. Assim como no Brasil todo, ali também existem partidos do crime. Na região de Altamira existia também. E é muito comum hoje, no ano passado quando eu visitei, ainda hoje é muito comum os reassentamentos estarem todos territorializados pelos partidos do crime na região de Altamira. A gente teve recentemente uma rebelião muito grande lá nos presídios da região, em função dos partidos do crime, do aumento de criminalidade, de violência. E existem dados que mostram que a violência durante o período de construção de Belo Monte, ela aumenta significativamente na região e não retorna mais aos níveis anteriores. E dentro dos reassentamentos a violência é particularmente maior do que na parte da cidade mais antiga de Altamira. Então, só contextualizando aí até onde chega os impactos de um empreendimento desse porte, né, Marcelo?
Sem dúvida. E o local, né? Um local frágil, um local suscetível a vários impactos ambientais, em relação à água, sociais, né? Quer dizer, houve uma desestruturação dos aspectos sociais e econômicos, né? Esse pessoal sendo transportado de um lugar para o outro sem a devida capacitação. Claro, gera problemas sociais, gera problemas de violência, econômicos, e um modelo de exportação que acaba tomando conta, não só da própria energia, mas também da exploração do solo. Ou seja, um estudo de caso importante para o Brasil, para refletir o que significa intervir em um ambiente tão específico, tão frágil quanto esse da Amazônia, né, Evandro?
Não, sem dúvida, é um caso importante. E agora nós temos casos desde a década de 60, de 70, né, Marcelo? Se a gente tem aprendido algumas coisas, acho que a história nos conta que ainda há muita coisa para aprender em relação aos impactos e como uma obra dessa pode ou não acontecer numa região, né? É. Qual que é a capacidade que a região tem de suportar os impactos da magnitude desse tipo de empreendimento, né? E aí acho que é uma discussão de viabilidade. Será que a melhor estratégia para a região, quer dizer, será que a região, o empreendimento numa região dessa tem viabilidade mesmo? E será que, voltando lá no início, né, esse discurso atual de que empreendimentos hidrelétricos podem levar ao desenvolvimento numa região, será que as regiões precisam esperar hidrelétricas ou grandes empreendimentos desse porte para constituírem a sua trajetória de desenvolvimento ou haveria outras possibilidades, olhando para as vocações que existem na região, para os modos de vida, em respeito aos modos de vida que existem nas regiões, será que não seria esse o caminho? Então, acho que esse é um debate bastante importante que Belo Monte nos ajuda a construir, a refletir, né?
O que não pode, mais uma vez, é taxar todos aqueles que querem refletir sobre o processo, aprender com ele, etc., serem taxados de contra o desenvolvimento ou qualquer coisa no sentido. Ao contrário, está muito claro para todos que é um modelo a ser avaliado com bastante cuidado, até para que ele não se repita e não repita, portanto, todos os problemas que ocasionaram. Evandro, infelizmente o nosso tempo se esgotou e eu preciso, com isso, agradecer bastante a sua participação. Então, o programa Ambiente ao Meio teve o prazer de conversar com o professor Evandro Matheus Moreto, que é professor do Instituto de Energia e Ambiente e também da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH, ambos, claro, da Universidade de São Paulo. O programa, Evandro, contou com os trabalhos técnicos do Super Fontana e eu, Marcelo Pereira, aqui na mediação. E quero agradecer muito, então, mais uma vez a sua participação, Evandro.
Marcelo, eu que agradeço a todos os colegas aí da Rádio USP, muito obrigado, e a todos os ouvintes. Um abraço a todos.
Ótimo.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.